a graça do nosso Deus esteja com cada um de nós nesse momento em que queremos meditar na palavra de Deus. Olhamos com atenção para o texto de Mateus, capítulo 10, especialmente o versículo 39. Mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, esse terá a vida eterna. Falemos com Deus em oração. Gracioso e eterno Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque temos a oportunidade de estarmos diante da tua palavra para meditar nela. Abençoa, Senhor Jesus, este momento. Vem, ó Deus, com teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Prezados irmãos que nos ouvem e nos assistem, no final da década de 90 foi ao ar, nas telas de cinema, um filme em que os protagonistas desse filme usavam um objeto muito semelhante a uma caneta, e esse objeto emitia uma luz, tipo um flash. E o objetivo de usar esse objeto era fazer com que as pessoas esquecessem o que elas tinham visto naquele momento. É um filme de ficção científica, teve o 1, 2, 3, o 4 e diz que vai ter inclusive o 5. Mas você deve se lembrar, se você já assistiu o filme, que os protagonistas, inclusive, eles usavam um óculos escuro antes de usar o objeto, a fim de que eles também não fossem pegos pela amnésia que iria acontecer. O nome do objeto era neuralizador. Guarda esse nome na sua cabeça, a gente vai voltar um pouquinho depois para ele. O nosso texto bíblico de hoje, ele é uma conclusão de um longo ensinamento de Jesus. É o envio de Jesus, o envio dos discípulos de Jesus para a missão, para a evangelização, primeiro entre os judeus, como o pastor Flávio enfatizou na semana passada. E os versículos que nós lemos hoje, os versículos 34 a 42, são uma consequência do anúncio da palavra. Você acabou de ouvir, e você ouviu o pastor Flávio lendo que a palavra de Deus não vai trazer paz ao mundo, vai trazer divisão. Peraí, a gente não aprendeu que Jesus é o Pai da eternidade, o Príncipe da Paz? Não é Ele que disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá? Não é Ele que no texto bíblico de duas semanas atrás disse, inclusive, quando vocês chegarem a uma casa, deixem a paz nesta casa? Como agora Ele fala que não veio trazer paz para o mundo? Jesus veio trazer paz para o mundo, mas Ele veio trazer paz para os cristãos, para aqueles que estão em conexão com Ele pela fé. Para os que não estão em conexão com Ele, Ele não veio trazer paz. Pelo contrário, Ele veio trazer espada. A palavra de Deus, que conforme Hebreus capítulo 4, versículo 12, é viva e eficaz e corta mais do que uma espada afiada dos dois lados, ela produz divisão. E sabe por quê? Porque ela exige do ouvinte uma resposta, uma ação. Ou o ouvinte crê naquilo que ele ouve e aceita aquilo como uma verdade, ou ele rejeita e por isso ele herda tão somente a condenação. E é por isso que a palavra de Deus veio trazer divisão. E se você pegar a sua Bíblia e dar uma olhada no texto bíblico, você vai ver que essa divisão é muito mais profunda. Lá no versículo 39, nós lemos assim: quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Você conseguiu entender aqui? Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Isso significa que a palavra de Deus, ela veio causar divisão, inclusive dentro de mim, dentro do meu ser, porque ela divide aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu desejo fazer, com aquilo que Deus orienta que eu faça. E essa divisão, ela vai promover discórdia entre a família, entre pais e filhos, mães e filhas, noras contra sogras. É a divisão que a palavra de Deus traz. Mas daí no versículo 39, o destaque da nossa mensagem hoje, nós lemos assim: quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. É como se Jesus tivesse com aquele objeto nas mãos, o neuralizador, pronto para acionar ele, dizendo assim: quem esquece a si mesmo, terá a vida verdadeira. Você já parou para pensar qual a profundidade disso? Você já parou para pensar qual é o alcance desse esquecer a si mesmo que Jesus orienta os seus discípulos? Nós chegamos a três conclusões ao olhar para esse esquecer a si mesmo. O esquecer a si mesmo é muito mais uma condição de estar contra o mundo e as tendências pecaminosas. O próprio Jesus afirmou: olha, eu não vim para trazer paz, eu vim para causar divisões. E essa é a consequência do anúncio e da vivência da palavra de Deus. Sabe, nós estamos vivendo hoje um mundo em que a permissividade é a tônica de todos os relacionamentos. Que infelicidade! Tudo é possível, diz o mundo, desde que você seja feliz. O que importa é a sua felicidade. E daí, nesse sentido, é muito difícil nós darmos o nosso testemunho. E é impressionante como esse tipo de pensamento afeta o nosso testemunho e afeta a nossa maneira cristã de viver. O cristão que vive conforme a palavra de Deus, o cristão que luta contra o mundo, ele vai enfrentar forte oposição. Esquecer a si mesmo nesse contexto é muito mais uma relação de lutar contra a tendência de ficar calado para não enfrentar oposição. É lutar contra a tentação de pensar assim: ah, não vou nem falar nada, porque afinal de contas, daqui a pouco vão ficar aí me enchendo as paciências, dizendo que eu sou cristão, então é melhor eu ficar quietinho. Esquecer a si mesmo é viver integralmente a palavra de Deus. O cristão que vive a palavra de Deus, ele vai lutar contra o mundo. Aliás, o cristão que vive integralmente a palavra de Deus, ele vai apontar o pecado do pecador. Claro, sempre com muito amor, sempre buscando a salvação do pecador, o arrependimento do pecador. Mas caso isso não aconteça, o cristão vai se afastar daqueles que não querem saber de lutar contra o pecado. O cristão vai se afastar, inclusive, das suas próprias tentações e tendências de viver contra a palavra de Deus. Esquecer a si mesmo é lutar contra o mundo. Esquecer a si mesmo é lutar contra o comodismo e colocar-se debaixo da palavra de Deus, vivendo conforme a palavra de Deus. A segunda conclusão a que nós chegamos sobre o esquecer a si mesmo é muito mais uma condição de autonegação. Quando nós olhamos o texto bíblico de novo, nós vemos o texto dizendo assim no versículo 38: não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer e me acompanhar. Uma outra tradução da nossa Bíblia, ela usa aqui uma palavra, a palavra cruz, que foi suprimida nessa nossa tradução. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Tomar a cruz aqui nesse contexto é estar pronto para sofrer tudo, inclusive a morte, antes do que rejeitar a palavra de Deus. Porque quem procura os seus próprios interesses, de Jesus, não terá a vida verdadeira. Quem afirma isso é aquele que diz, o próprio Deus que diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Quem afirma isso é aquele que negou a si mesmo, que negou um possível desejo egoísta, caso fosse como nós, de morrer por uma humanidade pecadora. Ao dizer, tome a sua cruz, Jesus está oferecendo aos discípulos uma pequena antecipação do que aconteceria com ele quando seria entregue na cruz para morrer para o perdão de todos os nossos pecados. Quem afirma isso é aquele de quem o apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 2, versículo 6, ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Foi humilde até a morte e morte de cruz. Quando nós falamos sobre a perseguição que o anúncio da palavra de Deus traz e as consequências do anúncio da palavra de Deus, nós estamos olhando para Jesus, aquele que se humilhou a tal ponto de entregar-se na cruz por nós. Jesus Cristo se dividiu, deixando a glória que lhe era própria lá nos céus, vindo até nós para morrer por todos os nossos pecados. Ele esqueceu a si mesmo, ele esqueceu a sua glória e desceu aqui para nos dar perdão de pecados. Ele se dividiu a tal ponto, a sua humilhação foi tão grande, o seu esvaziamento foi tanto, a ponto de ele na cruz do Calvário dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz do Calvário, Jesus entregou-se para nos dar perdão de pecados, o justo pelos injustos, para nos conceder acesso a Deus. Quando, portanto, Jesus fala que o discípulo precisa tomar a sua cruz, Jesus está aqui anunciando uma conexão dos discípulos com Jesus. Na cruz, ele morreu para dar perdão de pecados. Ao tomar a nossa cruz, nós estamos unidos a Cristo, porque a vida do discípulo de Cristo não lhe pertence. A minha vida não é minha, mas foi comprada com o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Cá entre nós, meus irmãos, o que é um pouco de sofrimento, ainda que seja nessa vida inteira, mas o que é um pouco de sofrimento em face da vida eterna com Deus nos céus? O terceiro ponto, quando a gente fala sobre o esquecer a si mesmo, é muito mais uma conclusão ou um caminho único quando nós falamos de esquecer a nós mesmos. Nós esquecemos a nós mesmos, esquecemos os nossos desejos pecaminosos, esquecemos as tentações, a tentação inclusive de não falar nada, deixar o mundo como está, esquecemos tudo que se refere a uma vivência deste mundo e lutamos contra o pecado, nos esvaziamos do comodismo e daí então é possível que a palavra de Deus seja ouvida em nossos corações. Recebemos o anúncio da palavra de Deus. E quando nós recebemos o anúncio da palavra de Deus, o que é que nós ouvimos? Nós ouvimos leituras como as de hoje. Por exemplo, o salmo que nos serviu de introito no versículo 156 do salmo 119, como é grande a tua compaixão, ó Senhor. Quando nós nos esquecemos de nós mesmos, quando nós esquecemos da tendência pecaminosa, nós olhamos para Romanos, que foi lido no nosso culto hoje, e agora vocês pertencem a Ele, que foi ressuscitado. Quando nós esquecemos a nós mesmos, quando nós deixamos a palavra de Deus falar aos nossos corações, nós ouvimos o que o pastor Flávio muito bem disse na semana passada, quando ele afirmou, não tenha medo, não tenha medo. Os textos bíblicos desse final de semana, ou o texto do Evangelho desse final de semana, prezados irmãos, encerram um capítulo muito maior. O capítulo 10 é um capítulo do envio dos discípulos para a missão. Estamos ouvindo esse capítulo desde o dia 11 de junho, uma quinta-feira. Naquele primeiro contato com o texto bíblico, nós fomos lembrados que Jesus enviou os seus discípulos para fazer a diferença. Os discípulos de Deus fazem a diferença de duas formas: orando e anunciando que o reino dos céus está próximo. Quando os discípulos anunciam esta mensagem, os discípulos são lembrados ainda de duas coisas: que eles sofrerão perseguições, mas que não precisam nem se preocupar com o que vão falar, porque o Espírito Santo lhes dará as palavras certas, lhes colocará as palavras certas na boca. Na semana passada, nós fomos lembrados, quando nós lemos a segunda parte desse texto, a mensagem que ficou martelando em nossas cabeças e mentes, e saímos daqui com ela no nosso coração, foi aquilo que o pastor Flávio repetiu: não tenha medo, não tenha medo. E hoje, prezados irmãos, nós somos lembrados por Deus de que tudo isso vai passar. Nós continuamos o nosso testemunho e tudo vai passar. As perseguições, as angústias, as tribulações, tudo vai passar. É como se Jesus estivesse com o neuralizador na mão, pronto para acioná-lo, dizendo: esquece tudo isso, tudo vai passar. Continua testemunhando do meu nome e nós estaremos juntos na eternidade. Você lembra o que nós acabamos de cantar? Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos, distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Amém. Gracioso e eterno Deus, obrigado porque nos lembras de que mesmo em meio às perseguições que sofremos neste mundo, temos a garantia da vida eterna. Quando sofrermos perseguições, dá-nos a confiança de que Tu estás conosco e de que quando nós esquecemos a nós mesmos, recebemos a vida eterna. Por amor de Jesus, o nosso Senhor. Amém.